DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Vamos às notícias. Os 37 acusados de associação de malfeitores e atentado contra o presidente de Angola, na forma frustrada, voltaram a negar as acusações. Os acusados denunciaram ameaças de morte e violações dos direitos humanos esta quinta-feira, na terceira e última sessão do julgamento. A maioria dos acusados são militares desmobilizados das Forças Armadas de Libertação de Angola, braço militar da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, durante a Guerra Civil, que terminou em 2002. Enquanto Ghana aguarda o anúncio dos resultados das eleições gerais, o principal candidato da oposição, Nana Akufo-Addo, diz estar confiante na vitória na corrida presidencial. Também os média locais prevêem o triunfo de Akufo-Addo sobre o atual presidente, John Mahama, nas eleições de quarta-feira. A Comissão Eleitoral, que deverá divulgar ainda hoje os resultados, apelou à paciência dos eleitores. Nos Camarões, pelo menos duas pessoas morreram em confrontos entre a polícia e manifestantes da minoria anglófona no noroeste do país, segundo a televisão pública. A oposição fala em quatro mortos. Os confrontos começaram quando um grupo de jovens tentou impedir um encontro do Movimento Popular Democrático, o partido no poder do presidente Paul Biya, na cidade de Bamenda. A minoria anglófona queixa-se há muito de discriminação. Uma parte defende a independência, a outra o regresso a um sistema federal nos Camarões. A Igreja Católica lançou novas negociações em Kinshasa para procurar uma saída para a crise política que ameaça a República Democrática do Congo. O objetivo é chegar a um acordo que permita organizar a transição de poder até a eleição do sucessor do presidente Joseph Kabila. O mandato de Kabila termina dia 20 deste mês e a Constituição congolesa impede-o de se recandidatar. A oposição acusa o chefe de Estado de manobras para se manter no poder. O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, afirmou ter recebido o apoio do chefe do exército numa altura em que surgem dúvidas em torno da hierarquia militar depois da derrota do presidente Yahya Jammeh há 22 anos no poder. Mais 11 membros da oposição foram libertados sob caução esta quinta-feira. São mais de 30 presos políticos em liberdade só esta semana, depois da vitória presidencial de Adama Barrow. O Burundi e o Gabão prometeram, esta quinta-feira, punir os capacetes azuis acusados de abusos sexuais durante a missão de paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, se os factos forem confirmados. As autoridades prometeram investigar. Um inquérito das Nações Unidas permitiu identificar 41 soldados da paz do Burundi e Gabão que alegadamente cometeram crimes sexuais entre 2014 e 2015 em território centro-africano. Uma em cada quatro crianças vive em países afetados por conflitos ou catástrofes, ou seja, são 535 milhões de menores, muitas vezes sem acesso a cuidados médicos, educação de qualidade, nutrição e proteção, denuncia o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A maior parte dessas crianças encontra-se na África subsaariana. De acordo com o relatório da UNICEF, divulgado esta quinta-feira, os conflitos e catástrofes naturais estão a obrigar as crianças a abandonar as suas casas e põem os menores em risco de doenças, violação e exploração. Isabel dos Santos é a personalidade do ano mais influente em Portugal. A escolha da empresária e filha do presidente angolano pelo jornal online norte-americano Político fica a dever-se aos seus negócios que vão do petróleo à banca, passando pelo futebol. O jornal destaca uma personalidade em cada um dos 28 países da União Europeia. Civis e combatentes da oposição síria denunciam que os combates continuam em Alepo. Isto apesar de a Rússia ter anunciado que as forças do regime suspenderam os bombardeamentos para permitir a retirada de civis. Representantes dos Estados Unidos e Rússia encontram-se no sábado em Genebra, na Suíça, para discutir a retirada de combatentes da oposição e dos cerca de 8 mil civis que se encontram na cidade sitiada. A Alemanha vai lançar um programa de 150 milhões de euros para ajudar requerentes de asilo e outros migrantes a regressarem aos países de origem. O programa de 3 anos pretende apoiar pessoas do Iraque, Afeganistão e de vários estados da região dos Balcãs a recomeçarem a sua vida nos países de origem.
DW Jornal da Manhã.
Arranca o debate dos candidatos à liderança da União Africana. Cabo Verde recebe segundo prisioneiro da cadeia de Guantánamo. Apesar de muitas promessas, Uniassa, no norte de Moçambique, continua com fracas vias de acesso. Saiba mais dentro de instantes. A corrida à liderança da União Africana volta a estar em destaque. Os 5 candidatos à presidência da comissão daquela organização participam esta sexta-feira no primeiro debate público na sede em Addis Abeba, a capital da Etiópia. A votação será em janeiro. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Amina Mohamed, o político da oposição do Chad, Moussa Faki Mahamat, e o senegalês Abdoulaye Batili, atual representante das Nações Unidas para a África Central, estão entre os candidatos ao cargo mais alto da União Africana. Os outros 2 nomes da lista, Agapito Mba Mokui, da Guiné Equatorial, e Pelamoni Venson Moitoi, do Botsuana, foram rejeitados pelos líderes africanos. Não obtiveram a necessária maioria de 2/3 durante a última cimeira da União Africana, que decorreu em julho em Kigali, no Ruanda. O tempo de decisão está a esgotar-se. A atual presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini Zuma, deixa o cargo em janeiro, depois de recusar um segundo mandato. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia é tida como uma forte candidata, aponta Andrew Wire, vice-editor da revista Africa Confidential. O apoio que Amina Mohamed tem depende dos esforços diplomáticos que o Quênia tem feito. E o Quênia tem se esforçado. Tem pedido favores para que os países membros apoiem a sua candidatura. Imagino, por exemplo, que o Quênia tenha feito grandes promessas aos países para apoiarem a candidatura de Amina Mohamed. O Quênia já provou a sua influência na União Africana, por exemplo, com um lobby contra o Tribunal Penal Internacional. O país da África Oriental já ameaçou várias vezes abandonar o TPI, sobretudo devido aos processos que decorreram contra o presidente e o vice-presidente. No entanto, caso o Quênia venha encabeçar a União Africana, Andrew Wire, vice-editor da revista Africa Confidential, não acredita que isso se venha a refletir no maior afastamento em relação ao TPI.
You had the Gambia, Burundi and South Africa promising to leave.
A Gâmbia, o Burundi e a África do Sul já prometeram sair do TPI, mas o Quênia não se juntou a esses países de imediato. O governo de Uhuru Kenyatta já prometeu 3 vezes sair do tribunal, medida que foi discutida no Parlamento, mas sem resultados. A questão do TPI não está na agenda do Quênia por agora, porque os processos contra Uhuru Kenyatta e William Ruto foram encerrados. Depois do debate desta sexta-feira, os Estados-membros elegem o novo líder da União Africana na próxima cimeira, em janeiro.
DW, sexta-feira.
E este é o tema da nossa pergunta para esta manhã. Queremos saber, na sua opinião, quais devem ser as prioridades do próximo ou da próxima líder da União Africana. Contamos com a sua reação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198273.
Cabo Verde recebeu o segundo prisioneiro da cadeia norte-americana de Guantánamo. O homem, que estará em segurança num local tranquilo, pertencia à rede terrorista Al-Qaeda. Para o governo cabo-verdiano, o acolhimento do prisioneiro é um gesto humanitário. Nélio dos Santos tem mais informação.
A notícia foi divulgada no último fim de semana por Washington e confirmada na cidade da Praia pelo ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares. O iemenita Shawk Awad Balzwer foi transferido da prisão de Guantánamo em Cuba para Cabo Verde.
O presidente Barack Obama quer fechar a prisão de Guantánamo. Queremos, com esse gesto, solidarizar-se com os Estados Unidos e é também um gesto humanitário. Nós entendemos que Cabo Verde deveria e deve ajudar os Estados Unidos nesta matéria e foi o que nós fizemos com muita responsabilidade, sentido de Estado.
Por razões de segurança, o ministro Luís Filipe Tavares escusou-se a avançar à ilha onde se encontra o ex-prisioneiro iemenita, que esteve detido em Guantánamo desde 2002, após ter sido capturado com outros suspeitos de serem militantes da Al-Qaeda em Karachi, no Paquistão. Garantiu que, antes de ser tomada a decisão, a questão foi abordada com vários órgãos de soberania de Cabo Verde e com os partidos políticos.
Tem havido sempre consensos muito alargados na sociedade cabo-verdiana em relação a esta questão concreta.
Neste caso, houve consenso?
Houve. Nós informamos aos partidos políticos, a todos aqueles que deveriam ser informados sobre esta questão. Fizemos esse processo com muita discrição, em parceria com os americanos.
E este antigo prisioneiro de Guantánamo está inserido na sociedade? Vai ser inserido na sociedade? Em que situação estará?
Está em segurança, num sítio tranquilo, e vamos trabalhar para que continue em segurança e fazer a sua vida normalmente.
O iemenita Shawk Awad Balzwer não está detido em Cabo Verde, foi-lhe atribuído uma residência fixa com as devidas medidas de segurança. Em 2010, Cabo Verde tinha recebido o sírio Abdal Nirs Mohamed Kantumani, também antigo prisioneiro de Guantánamo, nas mesmas condições. Em declarações à DW, o analista político cabo-verdiano Manuel Brito Semedo afirma que é natural este gesto das autoridades cabo-verdianas. Lembrou que Cabo Verde já tem experiência neste tipo de situações. Em 1976, o arquipélago recebeu cerca de uma dezena de membros da ETA e que nunca houve problemas com eles.
O problema que está é mais essa questão da rotulação, da criminalização da pessoa. Mesmo que tenha cometido um crime, cumpriu a pena. Há situações que fazem com que não volte para o seu país, por alguma razão, e ele veio para cá e pode ficar cá uma temporada, como aconteceu com os outros.
Em 2010, quando se soube que o sírio Mohamed Kantumani estava em São Vicente, a sociedade mindelense reagiu negativamente. Manuel Brito Semedo diz que não há motivo para tal.
Faz-se uma grande coisa à volta, ou se fez em São Vicente, quando se descobriu que um elemento da Al-Qaeda estava em São Vicente. Se não for pelas características físicas ou pela língua, podemos nem saber quem é a pessoa.
Na política, como se costuma dizer, não há almoços de graça. Mas no caso do iemenita Balzwer, Manuel Brito Semedo não acredita que Cabo Verde tenha recebido algum dinheiro dos Estados Unidos da América em contrapartida.
Pode não ter recebido diretamente, mas as nossas relações com os Estados Unidos, em termos de segurança e todo o reforço que os Estados Unidos estão a fazer, no âmbito de tudo isso, não especificamente recebe um preso e eu dou isto.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
A estrada que liga as duas principais cidades da província de Niassa, Lixinga e Coamba, no norte de Moçambique, continua por asfaltar. O presidente Filipe Nyusi prometeu que as obras arrancariam ainda em novembro, mas até agora a construção não aconteceu. As autoridades provinciais remetem explicações para o governo central, que ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Lixinga é tida como a capital provincial com os piores acessos rodoviários de Moçambique. Como se não bastasse, depois de 6 anos encerrada, a linha ferroviária que voltou a funcionar entre Lixinga e Coamba parou de novo após 2 semanas de ligações. Manuel David, em Lixinga, faz-nos o ponto da situação sobre os acessos ao Niassa.
A estrada Lixinga-Coamba ainda costuma dor de cabeça para os residentes da província do Niassa, que há vários anos pedem obras para asfaltar a ligação entre as duas cidades. No passado dia 3 de novembro, durante o ato de reinauguração da linha férrea Lixinga-Coamba, o presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nunes, garantiu em Lixinga que as obras começariam ainda no mês passado. Mais uma vez, a promessa não foi concretizada. Muitos residentes, como Tomás Augusto, questionam as políticas de investimento do governo.
Qual o impacto da economia para a província de Niassa, por exemplo, do investimento que está a ser feito em Maputo-Catembe? Vamos levar o que em Catembe? Se Niassa é rico, tem muita riqueza, por que não leva aquele dinheiro e investir no Niassa?
Justino Saído, outro residente da região, condena o governo por não cumprir as suas promessas e considera que a situação é alarmante para a vida do Niassa.
falhou e não acontece há duas semanas. E o que vamos esperar? Não vamos esperar nada, porque para nós aqui, como somos sempre, somos os últimos. Não sabemos o que vai acontecer.
Depois da reinauguração da linha férrea Lixinga-Quamba, em novembro a população do Ninhansa respirou de alívio, mas o otimismo não durou muito tempo. O comboio circulou apenas durante duas semanas. Segundo António Mateus, o diretor provincial de transporte e comunicações de Ninhansa, os primeiros comboios foram um ensaio. A reconstrução da linha foi iniciada em 2014 pelo Corredor de Desenvolvimento do Norte, com um custo de cerca de 90 milhões de euros. O Corredor de Desenvolvimento do Norte é tido pela Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Nacala, com 51% e uma participação de 49% dos Caminhos de Ferro de Moçambique, empresa pública. O diretor provincial de Transporte e Comunicação, António Mateus, afirma que em novembro o Corredor de Desenvolvimento do Norte queria mostrar ao povo que a linha já está operacional e que o comboio voltaria a circular de forma definitiva no dia 4 de dezembro do presente ano. Mas isto não aconteceu e a estação de Lixinga continua vazia.
Mas com a circulação do comboio, que é para avaliar qual é a consistência do equipamento aplicado lá, no terreno, para tirar alguns defeitos, no sentido de reclamar-se junto do empreiteiro, que é a Motangil, que estava lá a fazer a construção da linha férrea. Então, tinha que se arranjar comboios, em vez de andarem vazios, porque a linha férrea vai servir a província do Niassa e existiam cá as carruagens de passageiros, a CDN foi usando para movimentar as pessoas. Dá-lhes o sinal de que o comboio está presente, vai iniciar a andar.
Para Justino Said, residente no Niassa, a paralisação da circulação do comboio em Lixinga retira todas as expectativas ao povo.
Tínhamos habituado, né? Embora pouco tempo, habituamos que para pronto temos a linha, para tudo mais. Pessoas já até conseguiam sair daqui no sábado para Quamba, domingo voltava, embora visitar a família, carregar algumas coisinhas, comida, um bocadinho, cebola, que aqui está a cara lá. Mas agora sim, de repente, também para. É uma coisa que me preocupa.
De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW. Espaço do Ouvinte.
Quais devem ser as prioridades do próximo líder ou da próxima líder da União Africana? Esta foi a nossa pergunta de hoje e com as respostas passo já a palavra à Maria João Pinto. Bom dia.
Bom dia, Glória, e bom dia aos nossos ouvintes. Começo pela nossa página do Facebook, onde o ouvinte Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, considera que as prioridades devem ser reduzir os conflitos no continente africano, criar indústria para garantir emprego para o povo e criar uma agricultura mecanizada para acabar com a fome no continente. Já Albino Muxanga espera que a União Africana seja mais interventiva nos assuntos-chave do continente, guerras e fraco desenvolvimento da economia, pois hoje, segundo este ouvinte, não se sente a sua existência. Mas, para tal, é necessário que esta organização tenha dinheiro, deve também educar os presidentes africanos para que não sejam teimosos, corruptos e eternos, que ela seja como a União Africana, que de facto, a União Europeia, perdão, que de facto tem ações que fazem diferença na vida dos povos europeus e do mundo. E Albino Muxanga acrescenta que a União Africana deixe de se calar perante os escândalos de guerra e corrupção que se espalham em todos os seus países membros. Cássio Cassege, de Nampula, Moçambique, acha que as prioridades para o próximo presidente da União Africana devem ser acabar com conflitos, promover a democracia nos Estados-membros, ajudar nas iniciativas juvenis, uma agricultura mecanizada e a circulação livre no continente. Osvaldo Dias Lourenço diz apenas que a União Europeia é uma fachada, não resolve em nada a favor de África. E em Moçambique, o caso do nosso banco ainda causa indignação. Na nossa página do Facebook, perguntamos se é realista um processo contra o ex-governador do Banco de Moçambique em relação a este caso. E o ouvinte Helder Mário escreve: se assim fosse feito, seria um exemplo para todos os ministérios. Detectam-se anomalias, prende-se o dirigente máximo da instituição. Estamos cansados de ver peixinhos na mesa dos réus enquanto os mentores passeiam a sua classe. O ouvinte que se identifica como o rei é Cucuí, diz apenas que cada um desvia a sua parte, isso é África. Lafobaldé considera que a investigação ao ex-governador do Banco Central deve ser feita o mais rapidamente possível, porque figuras públicas estão envolvidas, mais antigos governantes, e Altino Mungoi diz que é claro que devia ser investigado. Foram algumas mensagens dos ouvintes que nos chegaram esta manhã, Glória.
Obrigada. E já sabe que pode continuar a ler assuntos sobre África, em especial sobre sobre a África Lusófona na nossa página www.dw.com/português. Ficamos por aqui. Tenham bom dia.